Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8, Parte 33. O noviço 231 Rosa procura pela casa um pau. Não acho também um pau, Florencia. Grita, grita, que eu já chorei muito, mas agora hei de arrebentar-te esta cabeça. Bota essa cara sem vergonha de fora. Rosa, tira o travesseiro da cama. Isto serve, Florencia?
Pati!
Homem desalmado, Rosa. Zombaste, agora pagarás, Ambrosio, botando a cabeça de fora. Ai, que morro. Toma lá. Ambrosio, escondendo a cabeça. Dió Rosa. Chegou a nossa vez, Florencia. Verás como se vingam duas mulheres, Rosa. Traídas, Florencia. Enganadas, Rosa. Por um tratante, Florencia. Digno da força. Anda, bota a cabeça e fora, Florencia. Pensavas que havíamos de chorar sempre? Ambrosio, bota a cabeça de fora. Já não posso. Dão ai, que mata um. Esconde-se, Rosa. E para teu vicino, Florencia fazendo signais a Rosa. Está bom, basta, deixá-o. Vamos chamar os oficiais de justiça. Rosa. Nada, primeiro hei de lhe arrebentar a cabeça, bota a cabeça de fora. Não queres, Florencia, fazendo signais. Não, minha amiga, por nossas mãos já nos vingamos. Agora justiça, Rosa. Pois vamos um instantinho, meu véu velho, já voltamos lá. Se quiser pode sair passear, pode-mos sair, que ele não foge. É, colocam-se junto do armário silenciosas. Ambrosio, botando a cabeça de fora. As fúrias se foram, escangalharam minha cabeça, se eu pudesse fugir. Florencia e Rosa, dando-lhe.
Tá.
Por que não foges, Rosa? Pôde muito bem de 232 o noviço Ambrosio. Demônios, esconei-se a Florencia. Só assim teria vontade de rir. Ah, Rosa... Há 6 anos que me não rio de tão boa vontade. Florencia. Então, maridinho Rosa. Vidinha, não queres ver tua mulher? Ambrosio dentro. Demônios, fúrias, quintopeias e diabos. Corujas, ai, gritando sempre. Cena 15, os mesmos e Emilia. Emilia entrando. Que é? Rince, Florencia. Vem cá, menina. Vem ver como se deve ensinar os homens. Cena 16, mesmos, Carlos. Jorge, vizinhos, meirinhos. Depois o mestre de noviços. Carlos vem preso pelos meirinhos, acompanhado pelos vizinhos e Jorge, entrando adiante. Vizinha, o ladrão foi apanhado. Carlos, entre os meirincia. Tia, Carlos, Emília. O primo? O Ambrosio bota a cabeça de fora e espispe a Jorge. E o larão? Florence, vizinho, este é meu sobrinho Carlos, Jorge. Pois foi quem levou a coça, Carlos. Ainda cá sinto, fodendo, coitado. Foi um engano. Vizinho, o noviço 233, Jorge, para os meirinhos. Podem largar o Carlos. Obrigado, priminha. Indo para ela, Emília.
Pobre primo.
Florencia para Jorge. Nós já sabemos como foi o engano, neste armário. Depois lhe explicarei. Ambrosio esconde-se. Jorge, aos meirinhos. Sinto o trabalho que tive, Han, e como não são mais precisos, podem se retirar, Rosa. Queiram ter a bondade de esperar. Senhores oficiais de justiça, aqui lhes apresento este mandado de prisão, lavrado contra um homem que se oculta naquele armário, todos. Naquele armário, um meirinho que tem lido o mandado. O mandado está em forma. Tenho a bondade de levantar o armário. Os oficiais de justiça e os 4 meirinhos levantam o armário, a Florencia. Abram. Ambrosio sai muito pálido depois de abrirem o armário, Carlos. O senhor meu tio e Mia. Meu padastro, Jorge. O senhor Ambrosio, meirinho. Se está preso, Rosa. Levem um nesse Lorente para cá. Deia, Ambrosio. Não estou preso. Vou passar 6 anos na cadeia. Exura, senhoras. Eu me deveria lembrar antes de me casar com 2 mulheres, que basta soma para fazer o homem desgraçado. Que diremos do 2? Reduzem ao estado em que me vejo. Mas não sairei daqui sem ao menos vingar-me em alguém. Aos meirinhos. Senhores, aquele moço fugiu do convento depois de assassinar um frade.
Carlos.
Que o mestre de noviços entra pelo fundo.
Ambrosio.
Senhores, denunciam um criminoso, meirinho. E verdade que tenho aqui uma ordem contra um noviço, mestre. Que já de nada vale. 234 noviços todos. O padre mostre a Carlos. O Dolma, Abibade julgou o mais prudente voltasses. Aqui tens a permissão, por ele assignada, para saíres do convento. Carlos, abraçando-o. Meu bom padre mestre, este ato reconcilia-me com os frades, mestre. E vós, senhoras, esperai da justiça dos homens o castigo deste malvado. A Carlos e Emília. E vós, meus filhos, sede feliz, que eu pedirei para todos. Ao público, indulgência, Ambrosio. Oh, mulheres, mulheres, o caixeiro da taverna, comedia em um ato Manoel, primeiro caixeiro. Personagens Quintino, sargento de fuzil Angélica Dônica. De Olinda, costureira. Ante, onde o caixeiro tatu, oficial de La José, é caixeiro, personagem toiro, muda. A cena passa-se na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1845. A Tunigo Teatro representa uma sala com portas laterais e duas ao fundo, pelas quais se vê o interior da taverna com seu balcão, onde estará um caixeiro e mais arranjos necessários, tudo distribuído de modo tal que unifique bem a vista dos espectador, assim como as pessoas de diferentes condições que entram na taverna durante a representação. De um e outro lado da sala, haverá algumas pipas, como é costume nas tavernas. No primeiro plano, à esquerda, uma escrivaninha apropriada ao lugar, etc. a cena e ao levantar do pano. Estará Manoel danado à escrivaninha verificando contas. Manoel continuando a somar. E quatro são dez, e nove, dezenove, e sete, vinte e seis, soma tudo. 268 ou 320 réis. Que deve o senhor Laurindo da Costa Áviva Pereira, por gêneros comprados na sua taverna durante 5 meses. Este é bom pagar. Dinheiro seguro. Pegando em outra do 236 o caixeiro, a taverna conta. O major José Fergilis deve a Viva Pereira, etc. do seu sozeiro. Contem com este. Dinheiro perdido, esto. Tirem todos comer a boa manteiga, o queijo frescal, o godo paio. É só mandar um bilhetinho. Senhor Manuel, mande-me isto. Nono, mande-me aquilo. Mas quando chega a ociasião de pagar as contas, é que são elas. Este não, bagaquículo, desculpa-se. Outro descompõe. Quer dar no pobre cobrador. Ora, deste pobre major tenho pena. Mal lhe chega o soldo para pagar casa e educar 4 filhos que tem, mas, bem pensado, a venda do minha ama não é Monte Pio Militar. Anassamando. Xamã é? Joé. Cena 2 o mesmo e José. Entra na sala um menino 12 anos, de calça em mangas de camisa. Calçado tamanco se muito sujo. Toma essas contas. Vai cobrar o as. Os nomes aí estão. Dá-lhe um maço de papel. Se algum dos devedores não quiser pagar, diz-lhe que o margei por um jornal não mencionando ou anda. Ver o menino saia. Eu que se vê. Tudo anda pingando. Levantando-se, boa. Quem come pai? Quem que não pôde pagar ou não, coma. Oh, o senhor Antônio, Antonfo, Antônio dentro. Ouro, Manuel. Chegue cá. Cena, Trezão, eu e Antônio. Mão é Antônio, que entra do mesmo modo que José. Chegou a pipa de água ardente que se foi buscar ao trapiche da ordem, Antônio. Já, senhor, Manuel. Pois recolher e logo à noite tempereia com 4 barris de água. O caixeiro da taverna 237, Antônio. Sim, Manuel. Os direitos cada vez estão mais subidos e como não podemos encurtar as medidas, aumentamos o líquido. Em estado estão aquelas pipas de vinho de Lisboa. Antonoel. Pois acabe de enchê-las com água fresca. 6 botes dentro 2 engaços de bananas e uma porção de pócaro campesco para dar corqueton e quando vender diga ao fregueses que é vinho superior da Companhia do Alto do Douro. Manuel. E não se esqueça de pendurar à porta este letreiro. E tira de sobre a carteira um rótulo com letras grandes que digam Inico Deposito da Companhia do Alto do Douro. O público deixa-se levar por estas imposturas. Pão Antônio sei com o rótulo. Cena 4, Manuel, depois Francisco. Manuel. Estou fatigado. Muito custa dirigir Lima a venda bem afreguesada como esta. Má. Se Odelia fosse dono, outro galo cantaria. Há 6 anos que cheguei do porto e ainda sou caixeiro. Não pensei quando vim para o Brasil que fizesse fortuna tão devagar. É verdade que sou primeiro caixeiro da taverna da viúva de meu amo. Mas que é isto para mim? Para mim, que sou ambicioso. Sim, uma ambição roedora me estraga a alma. Dorme e acorda comigo. Não me deixa um só instante tranquilo. Traz-me fim delírio, confunde minhas ideias. Ah! Quantas vezes tenho eu vendido aguardente de França por aguardente do reino e linguiças por pais e cebola a alhos são. Missão? horrível Marderville. Quando te verei, eu satisfeita. Entra Fatisman, Francisco. Adeus, Manuel, Manuel. Como estás, Chico? 238, o caixeiro da taverna, Francisco. Vamos remando com o Namaré, Manuel. Chico, tu és bem feliz, Francisco. Estás enganado? No mundo não se pôde ser feliz em dinheiro, e eu não o tenho. Mala e teules, Francisco. Trabalha? Sou, como bem sabes, oficial de funileiro, e já por muitas vezes te tenho dito que presentemente ganho um oficial de funileiro. Olha, Manuel, minha avó dizia que, no tempo dos vice-reis, e mesmo no tempo do Deus Rei, qualquer que tivesse um ofício, ganhava vida e ainda ajuntava dinheiro. Agora o caso é outro, Manuel. Deixa-te disso. Francisco. Ora, diz-me que pôde fazer um pobre funileiro do Paz, quando a rua do Ouvidor está cheia de arilatatueiros e lampistas francenses. Meu caro, se não fossem as seringas que fazemos para os moleques brincarem o entrudo, não sei que seria de nós, Manuel. Se vocês trabalhassem tão bem como eles.
Francisco.
E um engano é uma mania. E todos vão com ela. Ébre estrangeira é basta. Não se vi por esta cidade senão alfaiates franceses, dentes atas americanos, machinistas ingleses, médicos alemães, relojoeiros suíços, cabeleireiros franceses, estrangeiros de todas as seis partes do mundo. Resistam os artistas do Pai se são capazes a essa torrente. Porém, meu pai é culpado de estar eu hoje como estou, Manuel. Como assim, Francisco? Em lugar de ensinar-me o seu ofício, como me ensinou, podia ter-me mandado para Paulo estudar leis. Bem por estar deputado, Manuel. Ah! Deste modo podemos ser tudo e o Francisco. Manuel, tu és filho de Portugal e não estás bem ao fato da nossa Constituição. Ela diz, a lei é igual para todos. Isto quer dizer que todo podem ser tudo, Manuel. Ah, entendes assim, Francisco. No talento é que está a diferença. O homem de talento pode ser tudo quanto quiser.